Onda News. Vamos agora à informação com Evandro Artuzzi.
Vamos falar um pouquinho de política. Estamos recebendo nesta manhã o deputado estadual Vilmar Reichenbach, do PSC, ex-prefeito, e que está ocupando agora o seu primeiro mandato como deputado estadual. Um ano de trabalho, né, na Assembleia Legislativa. Que avaliação dá para ser feita, deputado Reichenbach, desse ano de 2015, um ano que foi bastante conturbado, mas também teve pontos positivos. Bom dia.
Bom dia a toda a equipe Onda Sul, em nome do Evandro e do Bajo, Haroldo, que estão aqui no estúdio. E bom dia a todos os ouvintes. O resumo, você antecipou, em parte, foi um ano conturbado e no Brasil ainda continua esse ambiente de muita indefinição que temos acompanhado no dia a dia, esse ritmo intenso da polêmica em Brasília. E no Paraná começou bastante conturbado, mas no segundo semestre já aconteceu a possibilidade de fazer um trabalho mais planejado, e assim estamos encerrando o ano com um balanço positivo, podendo citar várias bandeiras que nós já estamos empunhando junto com a sociedade do Paraná, mas de forma muito especial do Sudoeste, em relação à Frente Parlamentar de Apoio à Cadeia Produtiva do Leite, que nós estamos coordenando na Assembleia Legislativa. O trabalho em relação à infraestrutura, às rodovias da região, principalmente essa programação que já existe para investimentos na rodovia 280, CPR, que vai na direção de Palmas e também na direção de Realeza, que daí passa a ser a 483, e também a previsão aí orçamentária para o contorno de Francisco Beltrão. E também, falando em infraestrutura, o projeto do aeroporto regional, que nós retomamos com bastante otimismo, procurando somar lideranças em torno deste projeto tão importante. E aqui, em termos de obras de infraestrutura ainda, especialmente em Francisco Beltrão, um destaque para a ponte que liga, essa nova ponte que sobre o Rio Marrecos, ligando ali o bairro Cristo Rei na rua Otaviano Teixeira dos Santos, além de recursos para a saúde, educação em vários municípios da região.
Deputado, falando aqui de Francisco Beltrão, que é o nosso foco maior, essa ponte é um projeto antigo, a gente tem conhecimento, e a liberação dela, a assinatura para liberar essa ponte se deu lá por seu intermédio, né, junto ao secretário Ratinho Júnior.
Exatamente, essa é a situação. Era uma ponte programada junto com essa que liga o bairro Kennedy com o bairro da Cango, que nós deixamos encaminhada, e essa ficou com o projeto, que depois teve o interesse da administração municipal de buscar um financiamento com esse objetivo, mas mesmo assim depende do apoio político, apoio do deputado. Eu estive lá atendendo um telefonema do próprio prefeito municipal, que estava na secretaria, no SEDU, pleiteando essa importante obra, e nós, não poderia ser diferente, respaldamos essa obra, acompanhamos todos os seus passos, e agora o prefeito já tem nas mãos a autorização para a licitação dessa ponte. Então foi uma participação muito direta e decisiva de nossa parte.
Quanto será investido nessa ponte? A partir de quando as obras terão início? O senhor tem conhecimento desses detalhes?
Sim, são mais de 3 milhões de reais os valores disponibilizados, e agora é uma questão burocrática, depende da licitação e depois do início da obra e do ritmo da sua construção. Mas hoje nós temos empresas especializadas e a maioria das obras, elas dispõem de tecnologia. Acredito que é uma obra que, sem dúvida, pode se tornar realidade no ano que vem e terá um papel muito importante para uma alternativa mais do trânsito da cidade de Francisco Beltrão, especialmente naquela região.
Além de Beltrão, Marmeleiro, Renascença, Enéas, Nova Esperança, que são aqui na micro-região, alguma obra liberada também?
Sim, o volume de convênios nesses municípios é bastante grande, que estavam pendentes do primeiro mandato do governo, que agora todos estão sendo colocados em dia nessa nova realidade financeira que vive o Paraná, depois de alguns ajustes que foram feitos no início do ano, aliás, ajustes necessários que foram feitos de forma corajosa e muito responsável, e que dão uma condição de equilíbrio hoje no Paraná. Então todos esses convênios, são vários convênios nesses municípios, e aí tanto Marmeleiro, nós estamos disponibilizando alguns recursos Ministro de Saúde para o início do ano que vem. Tem tem ambulância que vai ser disponibilizada por nosso intermédio aqui para Marmeleiro, bem como estamos apoiando bastante Nova Esperança do Sudoeste e Enéas Marques dentro da saúde pública, com liberação de vários recursos, considerando que a saúde tem aquele índice que precisa ser atingido. Então, essa condição mais equilibrada do Paraná, através de decisões tomadas no início do ano, porque quando nós lá chegamos, nós encontramos um estado com visível dificuldade financeira. Fizemos uma análise e percebemos que no mês seguinte teria dificuldade para pagamento de salários. Então, nós tínhamos que agir, tínhamos que ter participação para alguns ajustes que estavam sendo indispensáveis. Isso aconteceu e deu essa condição do Paraná, diferentemente da maioria dos estados, ter conseguido manter os salários em dia, ter pago já o 13º, ter uma previsão de aumento para o mês de janeiro de aproximadamente 10%. Nós temos visto praticamente todos os dias vários estados da federação. Essa semana esteve muito presente o caso de Sergipe, o caso do Rio de Janeiro, o caso do Rio Grande do Sul. O próprio 13º vai ser parcelado em várias vezes e ele vai só ser concluído alguns estados mais final do ano que vem. Então, essa diferença do Paraná é evidentemente com condição de fazer, inclusive, investimentos importantes no ano que vem, mas sempre dependente da performance da economia do país, porque aqui nós temos essa dependência direta, evidentemente. Então, nós temos que acertar o passo também a nível nacional para os estados não continuarem com dificuldade, porque o Paraná fez o dever de casa graças a uma atitude corajosa de muitos deputados, e eu cheguei lá e tive essa responsabilidade de ajudar a fazer esses ajustes, e me sinto hoje com uma sensação muito grande do dever cumprido de ver o estado conseguindo manter, com dificuldade ainda, mas já colocando em dia a maioria das situações que eram muito mais críticas aí em meados de 2015.
Bom, seu primeiro mandato, já conseguiu se adaptar, deputado?
Sim, é um ritmo novo, eu tenho muita motivação para desafios novos. É um ano diferente em que temos viajado muito, todas as semanas, o domingo à noite, para perder pouco tempo. O retorno, quando possível, na quarta-feira à noite, mas muitas vezes na quinta-feira. E o restante do tempo aqui no Sudoeste, mesmo agora, nesse período de final de ano. Ontem foi um dia de bastante atividade, tivemos em Renascença na parte da manhã, parte da tarde atendendo em nosso escritório e fazendo reuniões aqui em Francisco Beltrão. Então é um ritmo bastante forte, mas com muita motivação, especialmente nesse final de ano, onde conseguimos, como eu disse, trabalhar de forma mais planejada. E eu acho que não poderia perder a oportunidade de fazer uma referência também, Evandro, ao aeroporto regional, que é um projeto que eu estou extremamente motivado, começando a somar força. Já tenho uma conversa bem encaminhada com o novo presidente da ANSOP, que eu vejo que a ANSOP é uma peça-chave para fazermos uma mobilização regional em torno do projeto do aeroporto, porque ele é um gargalo para a nossa região. Infraestrutura, nós temos a rodovia, que o ano que vem aqui vamos criar essa alternativa através de União da Vitória para acessar Curitiba, mas sabemos que um aeroporto regional aqui é indispensável, e eu vejo que esse assunto hoje é fácil de discutir, porque a população assimila esse tipo de projeto, porque hoje todos sabemos que a passagem, o transporte aéreo se tornou mais acessível, e em muitos casos é muito comum nós termos uma viagem, uma passagem aérea com preço mais acessível do que uma passagem de ônibus.
E a comodidade também.
A rapidez, a comodidade, se ganha realmente muito tempo, e todas as regiões estão buscando isso, aproveitando um programa do governo federal muito importante que existe na Secretaria de Aviação Civil, que é a interiorização da aviação. Então eu tenho uma fórmula que, se conseguirmos uma mobilização, estamos avançando bem nessa direção, e repito, a ANSOP é fundamental, a imprensa é muito importante. Eu vejo, Evandro Baixo, que a imprensa tem uma simpatia por esse projeto. Então isso é mais um ponto muito importante, porque eu vejo que a ANSOP, com esse envolvimento, com esse início que ela deu a esse trabalho lá em 2006, que foi fundamental esse projeto inicial, agora ela retomando, ela pode fazer o projeto propriamente dito. Se houver essa mobilização aqui do Sudoeste, eu não tenho dúvida que o governo do estado vai participar, quem sabe com a desapropriação do terreno. Já levei esse pedido ao governador Beto Richa, e também O governo federal, dentro desse programa, poderá fazer um investimento já utilizando os recursos que estão previstos para Francisco Beltrão e Pato Branco nos seus respectivos aeroportos, e que não tenho dúvida nenhuma que não dão uma solução definitiva, média e longo prazo nos aeroportos aqui, que tem a sua limitação natural já pelo tempo que estão colocados nesse local. Então, com esses recursos do governo federal, e o mais importante, que esse mesmo programa, ele prevê o subsídio inicial das passagens até que possa consolidar um voo regular passando por aqui no mínimo uma vez por dia, para que possamos acessar os grandes centros.
Bom, o senhor tem acompanhado a ANSOP, tem conversado com os prefeitos, com o governo do estado, esteve também em Brasília. O que que deu para sentir lá na capital federal em relação a esse projeto aeroporto regional?
Bom, esse detalhe é importante porque a Secretaria de Aviação Civil tem um estudo lá dentro desse programa, e eles veem com simpatia, tecnicamente eles indicam a cidade de Renascença, porque isso é muito lógico. Se o Ministério da Aviação Civil, agora a Secretaria de Aviação Civil, se ela pega aqui duas cidades distantes, 50 quilômetros, com aeroportos com espaço limitado para sua ampliação, e delas tem no centro, no caso o interior do município de Renascença, com uma área tecnicamente muito bem indicada, uma área ampla, uma área totalmente viável e que dá solução a médio e longo prazo, qualquer um dos técnicos que está envolvido nesse estudo, ele vai olhar e ver com bons olhos, eles já fizeram a concepção nesse sentido. Então é mais um ponto extremamente importante e favorável. Eu vejo que tudo está convergindo para nós retomar com muita força esse projeto. Eu vejo que basta o Sudoeste querer e nós termos essa mobilização. O próprio governador do estado falou: se o Sudoeste se unificar em torno desse projeto, eu vou participar. Essa foi a afirmação dele, e depois que nós conseguimos o curso de medicina, isso me motivou muito. Eu vi que os caminhos são viáveis através da mobilização. Nós sempre aqui na administração de Francisco Beltrão usamos essa estratégia. O Sudoeste é uma região bem organizada, sempre usou esse caminho, e foi nessa direção que se obteve as grandes conquistas.
Esquecendo bandeiras políticas também.
Sem dúvida, tem vários assuntos que o partido, quando se trata de projetos de Francisco Beltrão, no meu ponto de vista, é o município. Quando se trata de Sudoeste, sem dúvida o partido deve ser o Sudoeste, independente de partido, independente de disputas regionais, enfim. Mas eu acredito que nós estamos criando um ambiente. O Luiz Bandeira, que é o novo presidente da ANSOP, o presidente anterior, também vimos conversando nesse assunto, mas o Luiz Bandeira mostrou uma simpatia muito grande por esse projeto. Ele é um líder que já comandou aí o SAMU, comandou a RSS, ainda está na frente, está agora assumindo a ANSOP. É um prefeito que tem uma boa aceitação perante os demais prefeitos. Eu acredito muito que a ANSOP vai ser uma peça fundamental, enfim, a imprensa, associações comerciais, todas as entidades, as lideranças políticas especialmente, na hora que se somar a esse projeto, ele abre um caminho com muita clareza.
Com certeza. Deputado, obrigado pela sua participação aqui no Onda News, um feliz Natal e um bom 2016, que seja de muito trabalho e de muitos projetos para o Sudoeste.
Eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui encerrando na Onda Sul esse ano, que foi um ano de desafios, dificuldades, mas um ano de conquistas também. Já estamos aqui vendo nessa rápida participação que temos pontos positivos a indicar. Dizer que eu tenho muita esperança no Brasil, porque é um país de um grande potencial, um potencial enorme. Precisamos acertar essa turbulência política que perdura, e especialmente nesse momento aí, no espírito natalino e de um ano novo, onde as esperanças se renovam sempre, que a gente possa perceber aqui e fortalecer aquilo que realmente tem valor. Porque tem muitas coisas na vida que nos fazem gastar muita energia, fazem nos debater, nos aflitar, mas tem coisas que realmente tem muito valor, que é a solidariedade, que é a união entre as pessoas, que é a amizade. O valor de uma boa amizade é coisa realmente fantástica, a família. Então, que isso realmente tudo se fortaleça nesse período aí de espírito natalino. Muito obrigado, um feliz Natal a toda a equipe da Onda Sul, Um Feliz Natal a todas as pessoas que estão nos ouvindo e suas famílias. Muito obrigado, um abraço a todos.
Deputado estadual Vilmar Reichenbach, do PSC, participando aqui do Onda News, prestando contas do seu trabalho neste ano de 2015 na Assembleia Legislativa do Paraná, com esse projeto importante, com essa bandeira importante de luta, que é o aeroporto regional.